11:08, 17 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira. Semana vai passando muito rápido, às vezes a gente até se perde na hora de dizer aqui o dia da semana. Hoje nós vamos tratar de um assunto bem importante que já foi divulgado, inclusive, as ações e o trabalho em vídeo oficial da Prefeitura Municipal de Lagoa Vermelha. E agora nós trazemos para uma pauta um pouco mais abordada dentro da programação, que diz respeito ao Agosto Dourado. É um mês dedicado ao incentivo à amamentação. Então nós vamos tratar desse assunto aqui na nossa programação e por isso que nós estamos recebendo aqui e vamos cumprimentá-los inicialmente. Primeiras damas, tá, secretário? Vamos começar pela nutricionista da Secretaria Municipal de Saúde, Gabriela Sericato Tibola. Prazer recebê-lo, Gabriela. Bom dia.
Bom dia, muito obrigada, Rudimar. Bom dia aos ouvintes da rádio. Obrigada pelo espaço, né, para a gente tratar de um tema tão importante que é o aleitamento materno. Esse mês, todo ele dedicado ao incentivo à amamentação. E nós queremos poder contribuir um pouquinho com esse incentivo.
Com certeza. A enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, Bruna Tibola Galo, também conosco nessa manhã. Bruna, bom dia.
Bom dia, Rudimar. Bom dia, pessoal. Então, convido a todos para permanecerem hoje aqui conosco nessa manhã, conversando um pouquinho sobre a importância da amamentação.
E o secretário municipal de saúde de Lagoa Vermelha, Eloir Morona, também conosco. Eloir, bom dia.
Muito bom dia, Rudimar. Muito bom dia a todos os ouvintes da tua rádio, em especial hoje aos nossos ouvintes lá de Siríaco e também de Serafina Correia.
Né? De onde são?
Terra natal das nossas convidadas hoje. Né? As famílias estão ligadas na tua Rádio Cacique, acompanhando elas. Um abraço especial, então, aos nossos contemporâneos e também os conterrâneos da nosso Rio Grande do Sul aí, que estão ouvindo toda essa entrevista.
Com certeza. Eloir, como é que a Secretaria Municipal de Saúde trabalha esse assunto? Claro que se dá uma ênfase maior agora, mas é um assunto que se há de se destacar sua importância todos os dias do ano, né, Eloir?
Rudi, nós tivemos assim durante esse um ano e meio de pandemia muita dificuldade nas ações que nós fazíamos. Todos os meses tem uma cor, né? Então nós tínhamos temos, né, o dezembro vermelho, novembro azul, outubro rosa, enfim, temos várias ações, né? E agora o agosto dourado, que são cada mês é uma cor e dedicado a uma ação. Porém a pandemia ela nos deixou órfãos dessas ações, né? Porque a gente estava evitando a reunião de pessoas, tentar não aglomerar, não fazer, evitar o máximo contato físico, né? Até então se tratava do fique em casa, né? Então seria meio antagônico você dizer para as pessoas ficar em casa e ao mesmo tempo promover uma ação coletiva. Então todas as ações agora elas estão sendo retomadas gradativamente, né? Aos pouquinhos a gente vai retomando. Ainda não é talvez uma ação do agosto dourado conforme a gente queria fazer, né? com formação de grupos, com incentivo, mas já é alguma coisa. Eu acho que amamentar é muito mais do que dar um alimento, do que oferecer um alimento, né? É um ato de amor. E os homens, eu acho que sentem um pouquinho de inveja desse ato, né?
que não podem fazer nada, né?
Exatamente. Então, assim, é um ato de amor, né? É uma ligação bastante íntima do filho, da filha com a mãe. Então a gente tem que incentivar isso. E depois eu vou deixar, lógico, para as nossas especialistas falarem, né, a questão da qualidade dos alimentos, né, do alimento que é oferecido, do leite materno, o porquê que deve se oferecer o leite materno. Então, dizer à nossa população que aos pouquinhos nós vamos retomando as nossas atividades aí.
Com certeza. Bruna, como enfermeira, como é que se trabalha na parte da enfermagem, desde o início do pré-natal de uma mãe, conscientizando para essa questão da importância da amamentação? Como é que é o trabalho da enfermagem voltada para esse assunto?
Bom, então, Rudimar, desde a gestação, a mulher ela já passa por uma série de alterações hormonais, fisiológicas, e isso acarreta já numa preparação para a gestação, para o parto e, consequentemente, para a amamentação. E o forte da enfermagem é justamente o pré-natal, porque é no pré-natal que essa mãe vai ser preparada para o ato de amamentar. É a oportunidade dela tirar todas as dúvidas sobre a amamentação, sobre como o bebê deve ser inserido no peito, sobre a produção de leite, sobre a descida desse leite, sobre a pega correta desse bebê para iniciar a sucção, para estar bem nutrido, e também nas consultas de puerpério, né, que é após o nascimento do bebê, que também servem para avaliação da mãe, para a própria avaliação da amamentação, né, se o bebê está ali bem posicionado, fazendo a sucção certinha, sendo bem nutrido. Então, é nesse momento, no pré-natal, para a mãe tirar todas as dúvidas, e no puerpério, para avaliar a amamentação em si, justamente, é literalmente observar o bebê mamando.
É a teoria antes de nascer e a prática depois que nasce.
Isso aí.
Existem grupos de gestantes na secretaria que vocês acompanham e vão orientando, Bruna?
Sim, existem grupos de gestantes que, como o secretário comentou agora, né, pretende-se haver a retomada deles, e esses grupos servem muito também para o fortalecimento, né? Muitas mulheres que estão no grupo de gestantes são mulheres que já têm outros filhos, que já passaram por variadas experiências, né? E que podem contribuir, né, uma na vida das outras, sobre todo esse processo.
Se aprende muito trocando experiências,
com
né?
Com certeza.
É verdade. Gabriela, como nutricionista, qual é a importância, os benefícios do aleitamento materno?
Veja bem assim, Rudimar, o aleitamento materno, ele é muito importante, e essa importância, ela foi percebida de uns anos para cá, né? Porque a recomendação, mais ou menos há uns 30 anos atrás, era da seguinte maneira: eu inicio com aleitamento materno, no primeiro mês, suquinho de fruta, no segundo mês pode iniciar a introdução da fruta, no terceiro mês um chazinho, no quarto mês a papa de fruta ou a refeição, né? E no quinto mês está liberada a janta. E precisou se passar mais ou menos uns 30 anos para a gente ter a seguinte recomendação: leite materno exclusivo até o sexto mês. E quando eu falo exclusivo, a orientação exclusiva, ela significa somente o leite materno. E é bem importante frisar isso, porque na questão da nutrição a gente apoia muito o incentivo de só utilizar o leite materno, não utilizar água. O bebê não precisa de água, não precisa de chá, não precisa de alimentos. Só o leite materno, ele garante tudo o que o bebê precisa. É um leite completo, adequado em nutrientes e único. Por isso que o agosto, o mês agosto dourado, a cor, ela é utilizada, essa cor dourada, né? Para representar a qualidade ouro do leite.
Eu ia dizer, vale ouro o leite
vale
materno.
Vale ouro. E é interessante porque até aquele leite, por exemplo, uma mãe que teve um bebê prematuro, a qualidade do leite, ela fica adequado para aquele bebê que vai ter uma necessidade um pouco maior do que um bebê a termo, né? Então, a gente tem que valorizar esse alimento. E eu gostaria de dizer também assim que o leite materno, ele tem que ser incentivado e não imposto, né? Não é uma obrigação a mãe amamentar. É uma orientação. Ela tem que ser um momento de prazer e não de dor. Então, até a Bruna depois pode falar mais com relação à pega, né? Que seja um momento tranquilo, que aumente o vínculo, porque o principal benefício do leite materno é isso. É melhorar o vínculo da mãe com o bebê, né? Do laço da família. Até a secretária, né? O papel do pai. O papel do pai na amamentação, ele vem como apoio. O pai, o companheiro, né? A pessoa que esteja ali próxima, apoiar a amamentação. Porque os benefícios da amamentação são enormes, né? São benefícios para a mãe, para o bebê, para a comunidade e para o planeta também, com a redução de, né? Por exemplo, um leite industrializado já tem o lixo ali da latinha, é, né? Então ele está ali pronto, baixo em contaminação, não tem um alimento limpo, né? Na temperatura ideal, prático. Então, deve ser incentivado sim essa prática.
Quem nunca ouviu falar, alguém dizer, a mãe já está com o leite fraco. Existe leite fraco, não, Gabriela?
Não existe leite fraco. Tá?
Todo o leite materno, ele tem a mesma qualidade sempre.
Do que veio esse mito, tá? E tem vários mitos associados à alimentação, à amamentação, né? E esse do leite fraco é com relação aos tipos de leite. No início, logo após o parto ou a cesárea, né, a mãe produz o leite que é o colostro, do terceiro dia até o sétimo dia. E esse leite, ele é mais rico em gorduras, né, em fatores que protegem a imunidade da criança, né, é como se fosse várias vacinas de graça que estão sendo fornecidas ali no leite materno. A partir do sétimo dia, o leite, ele vai tendo uma transição. E o primeiro leite que sai do seio da mãe, ele tem uma composição com mais água, né? Ele ajuda a hidratar a criança. E o leite do final da mamada, ele é mais rico em gordura. Então, é esse leite que ajuda, que contribui no ganho de peso da criança. Às vezes, se cria essa questão, né, de que o bebê não está engordando, não está tendo ganho de peso correto, por uma pega incorreta ou por a falta de secar totalmente um seio para depois ofertar outro seio para a criança, né? Então, acaba que a criança sempre ingere o leite do início, né? Que contém mais líquido e não contém tanta gordura. E aí dificulta um pouquinho o ganho de peso. E nesse sentido, né, às vezes, por ter o leite, a criança não está ganhando peso direitinho, né, a mãe acaba introduzindo a fórmula infantil, tá? Que é um substituto bom. O principal é o leite materno. Na impossibilidade, a gente oferta a fórmula infantil, né? Só que nenhuma fórmula contém a questão da imunidade, a proteção que o leite materno tem. Então, por isso que a gente orienta tanto e incentiva a questão da amamentação.
Bruna, como enfermeira, a partir do momento que a mãe realiza o parto, às vezes demora um pouquinho para ter o leite para a criança mamar. Sim. Que orientação, como é que vocês trabalham isso tecnicamente para que a mãe possa ter também paciência, porque às vezes o bebê vai chorar de fome?
Sim. Bom, então, tudo depende da questão hormonal, né? A gente chama os hormônios do amor, por isso que eu friso bastante a importância da hora ouro. O bebê que nasce saudável, em condições normais, ele não precisa ficar sozinho, né? Nos chamados berçários. Ele precisa do quê? Ir pro peito da mãe, né? Já iniciar a sucção. O bebê estando no peito da mãe, vai começar toda aquela cascata que eu digo entre aspas, né? Os popularidades chamados de hormônios do amor. Que a gente tem uma glândula no cérebro que vai ser ativada e vai começar a produzir o hormônio prolactina. Esse hormônio liberado no sangue vai começar a produzir o leite materno, que vai ser produzido e armazenado no seio. Então, outros hormônios vão fazer a chamada descida do leite, que é a liberação do leite conforme o bebê sugar. Então, quanto mais o bebê ficar no peito da mãe, vai criar todo esse vínculo e o corpo dela fisiologicamente vai entender que esse bebê precisa ser nutrido. Conforme o bebê for sugando o peito, ele vai produzindo mais leite. A mãe vai produzindo mais leite. É literalmente uma fábrica que trabalha por demanda. Quanto mais o bebê mama, mais leite a mãe produz.
E acontece muito para quem... Nós já fomos pais, né, Eloy? Já somos pais. E a gente sabe como é que é. E a gente acaba tendo esse contato próximo e vendo a experiência das mães. Aquelas mães que dizem que empedra o seio, fica com o seio duro e dói. Isso é normal? O que acontece nesse momento?
Sim, isso pode acontecer. A gente chama do engurgitamento mamário, né? Quando o leite fica empedrado. Então, como que a mãe pode evitar isso, né? Se as mães têm uma produção excessiva de leite, né? Que o bebê, mesmo mamando em livre demanda, esse leite está sobrando, ela pode fazer a ordenha manual do seio ou até utilizar aquelas bombinhas para ordenhar o leite. Esse leite ele pode ser congelado, estocado, né, para ser utilizado com o próprio bebê, ou ela pode fazer a utilização desse leite para doação, para os chamados bancos de leite materno, né? Então, o que, que é importante? Usar bastante a massagem no seio, com movimentos circulares em todo o seio, para estimular esse leite a ir descendo, né? Utilizar uma água morna, corrente. E a questão da ordenha, que pode ser feita antes da amamentação, né? A ordenha manual. E também após a amamentação, se o bebê já terminou de mamar, já está satisfeito, ainda tem grande quantidade de leite, ele pode ser retirado para evitar de ter esse engurgitamento nas mamas.
E o início da amamentação, quando daqui a pouco a mãe não tem o bico do seio formado para a criança poder fazer a sucção do leite, que orientação deixar para essas mães quanto a isso?
Muitas mães têm a questão do mamilo invertido, né? Mas isso não é uma contraindicação. O que acontece? O trabalho vai ser feito mais na maternidade. Porque, claro, muitas pessoas dizem, desde a gestação a gente já tem que preparar o seio, né? Mas eu já digo que não, que é no momento que o bebê nasce, né? Que o leite vai começar a ser produzido, que a gente tem que preparar. Então, a orientação ali no pós-parto, né? No puerpério imediato, na maternidade, é fundamental, né? Porque como que a gente pode estimular esse mamilo invertindo, né? É pela própria questão da massagem. De antes de oferecer o peito do bebê, já ir estimulando, fazendo movimentos circulares, principalmente no mamilo, para ele ficar um pouco mais protuso, para o bebê conseguir abocanhar e fazer a pega correta.
E os famosos figos, que dizem que são aquelas feridinhas que saem no mamilo, que saem no peito. Isso também, que orientação deixar para a mãe para evitar isso, ou se em algum momento tiver, como tratar isso?
Bom, então eu vou começar falando do maior problema que pode ocasionar, né? É a pega incorreta do bebê. Como que o bebê precisa mamar? O corpinho dele precisa estar todo voltado para o corpo da mãe, encostando o corpinho dele no corpo da mãe. Ele precisa ter aquela boquinha de peixe bem aberta, abocanhar toda a areola, né? O mamilo e a areola, não somente o mamilo. O narizinho dele fica livre para ele conseguir respirar. E a gente vai observar se ele está realmente sugando o leite pelo movimento das bochechas, porque a gente vê que ele está enchendo a bochechinha de leite. Então, esses são os sinais de que a pega está correta. Com uma pega correta, a gente pode evitar as chamadas fissuras nos mamilos. Mas, se ocorreu essas fissuras, o que, que a gente faz? Bom, primeiro de tudo, a gente sabe que é dolorido sim, né? Mas não é uma contraindicação para parar a amamentação. O que eu recomendo bastante é de deixar as mamas sempre secas, evitar umidade, lavar somente com água corrente e utilizar o próprio leite materno para tratar essas fissuras. Passar o próprio leite e deixar secar por conta. A questão também de deixar um pouco as mamas livres, né, com exposição, de pegar um pouco de sol. E, claro, se precisar aplicar alguma pomada, alguma coisa, tudo tem que passar por orientação médica. Não, a gente não, né, a mãe não deve passar nada ali sem antes consultar indicação médica ou até orientação de enfermeiro mesmo.
Gabriela, você falou antes dos benefícios para o bebê, o aleitamento materno traz benefícios para a mãe também?
Muitos, muitos benefícios para a mãe. Até a melhora, a contração do útero, retorno, né, redução de sangramento, prevenção de câncer de ovário, câncer de mama. Mas o principal benefício é o aumento do laço entre a mãe e o bebê, né? Esse é o principal benefício que tem. O contato olho a olho ali da mãe, da criança, já cria uma proximidade, um vínculo maior. Para o bebê também tem vários benefícios, né? Um dos principais que tem é com relação à prevenção da obesidade no futuro. Então, hoje, uma queixa que tinha era a obesidade. Antigamente, as crianças não comiam, né? Ah, hoje meu filho não come, né? Essa era uma das maiores preocupações. E foi feita uma associação, né, com a relação do desmame precoce. E esse desmame, ele veio através da introdução da água, do suco, do chá. Por isso, a importância de manter exclusivo até o sexto mês. Esse é um dos benefícios, a prevenção da obesidade, prevenção de algumas doenças, como colesterol, diabetes, né, na vida adulta.
Então, sim.
É iniciar bem, sair bem no começo, né? E esse acompanhamento, na verdade, na nutrição, a gente faz desde a gestação, tá? Lá na alimentação da mãe, que também é importante cuidar, né? E durante a amamentação, muito mais o cuidado com a alimentação, porque é por aí que o bebê já vai tendo contato com a comida, né? De uma forma sutil, ele tem essa percepção dos alimentos e fica muito mais fácil a introdução alimentar lá com 6 meses de vida.
A Bruna falou do banco de leite materno. Existe isso? O leite materno que é congelado, que é armazenado daqui a pouco para atender outras crianças, perde qualidade ou não? Gabriela.
Não perde a qualidade, né? Os nutrientes são preservados, tá? Aqui na região a gente não tem um banco de leite, mas as mães podem fazer o seu próprio banco de leite em casa, né? Que é armazenando, a gente orienta em vidros, né? Em potes de vidro, sempre bem higienizados, né? E é uma maneira que reduz aquela questão do desmame precoce com a volta ao trabalho. Porque normalmente as mães trabalham 6 meses, tem licença maternidade de 6 meses, a maioria de 4 meses, né? E acaba que a volta ao trabalho dificulta a amamentação. Pelo fato de, como a Bruna falou, né? Quanto mais suga, mais leite produz. Mas a criança não está aí para sugar, então
sim,
acaba reduzindo esse
leite.
E no momento que a mãe consegue esgotar, hoje a gente tem equipamentos, né? Esse esgotamento do seio pode ser feito de forma manual ou através da ordenha do leite, né? E ele pode ser feito armazenado no freezer, tem uma durabilidade de 3 a 6 meses, né? Se feito bem certinho os processos. E depois pode ser ofertado para a criança E bem importante que essa oferta seja feita em colher ou em copo, não em mamadeira. Tá?
Por quê?
Porque a mamadeira, ela acaba diminuindo, transforma, né, a maneira. Então, a criança acaba perdendo aquele laço com o peito, né?
Uhum.
Então, o copinho, ele é muito mais fisiológico, assim, sim, mais... seria mais
semelhante à mamadeira. Existe...
O esforço, né? O esforço que a criança tem que fazer para...
E existem mães que não produzem leite após o parto e aí não tem outra alternativa? Ou todas as mães
produzem? Todas as mães produzem.
Não existe caso de não produzir.
O que acontece é o seguinte, ó. Às vezes, através, né? O mais normal, a gente diria, é o parto natural, né?
Sim.
Só que isso é avaliado com a equipe médica, né? O normal, às vezes, para a situação é uma cesárea, né? Mas, da maneira, através do parto normal, o leite já começa a partir de 5 horas, né, Bruna?
Uhum.
A descida.
Sim.
E isso, a mãe já... Tem mães que começam a produção do leite
antes mesmo da criança nascer.
Da criança nascer, tá? Porque como é por hormônio, prolactina, ocitocina, né? Então, já tem esse estímulo. Após ali, o parto, toda mãe consegue. O que acontece que às vezes dificulta muito, né? Algumas questões, como a mastite, né, fissuras, ou estresse, tá? O estresse é uma coisa bem... Que é um dos fatores que mais dificulta a amamentação, tá? O cansaço. E aí que vem a importância da família, tá? Do pai, né, do companheiro. Tá sempre junto e apoiando para que aquelas tarefas que talvez possam ser evitadas, né? Talvez trocar uma fralda, né? Ou organizar alguma coisinha na casa. Que deixe a mãe um pouquinho mais tranquila para ela ter descanso. Porque o descanso também é muito importante para a produção do leite. Assim como a hidratação, tá? Água, importantíssimo.
Muita água.
O consumo, tá? A gente sempre orienta 40 ml por quilo de peso, né? Então, não é 2 litros de água. É bem mais que isso.
É bem mais, tá, que isso.
Para a produção.
Secretário Luir, durante a pandemia, muitos grupos de encontros, de convívio, de estudo, de trabalho da secretaria acabaram sendo suspensos. Os grupos de gestantes já estão retornando, já retornaram. Qual que é a projeção da secretaria, Luir?
A projeção, nós íamos retornando aos poucos. Nós temos o grupo Barriga de Amor, né, que era o grupo de gestantes que era centralizado na secretaria. E a gente pretende, aos poucos, ir retomando, até porque as gestantes, em dado momento, foram dadas como grupo de riscos, né?
Sim.
Então, para a questão da pandemia. Então, a gente resolveu segurar um pouquinho isso aí e vamos retomando aos poucos. A nossa intenção é logo já estar retomando as atividades em grupos. Nós temos uma sala na Secretaria de Saúde que é bastante ampla, que a gente pode manter o distanciamento social e retomando aos pouquinhos. E é bem interessante, né? Eu até aconselho um dia que você puder acompanhar, né, que é a experiência trocada, porque às vezes participam desses grupos mães de primeira viagem, mas outras pessoas que já foram mães, né, e daí conseguem trocar um pouco de experiência, né, durante o acompanhamento dos seus filhos, é bem interessante. Mas eu gostaria de fazer uma relação, agora puxando um pouquinho a brasa para o meu assado, eu estava ouvindo a Gabriela falando ali, e também que você fez o questionamento sobre a mamadeira, né?
Sim.
Então, assim, agora falando como odontólogo, a gente nota o desenvolvimento facial das crianças, não só dos dentes, de toda a face, né? Ele é promovido por uma, digamos assim, por um estímulo também, né? E se você for olhar, você é pai, né, e tudo mais, olha a criança amamentando, tem crianças que chegam a suar mamando, né? Dado o esforço que fazem.
Que fazem, sim.
Exatamente. Esse esforço, né, não é produzido na mamadeira, porque a mamadeira, a criança nem precisa forçar, o leite já sai. Então é aquela história do casulo, né, e da borboleta, né, que o cara viu uma borboleta sofrendo para sair do casulo, foi lá e abriu o casulo e a borboleta saiu toda troncha, sem asa, não conseguia voar. Porque ela precisa passar por esse
esforço, transformação, né?
Exatamente, para se transformar. E as crianças também são assim. Eu lembro que há muitos anos atrás, você vai lembrar, a Bruna e a Gabi não vão lembrar,
não,
que tinha uma propaganda de um iogurte, do Danoninho, que falava que Danoninho vale por um bifinho, lembra? Só se a criança mastigar a embalagem, né? Porque
não é aconselhável, né?
O ato de mastigação, o ato de amamentação, o desenvolvimento facial das crianças se dá por esse estímulo. Então, a amamentação materna, ela produz esse, também esse estímulo, força a criança para que faça todo o desenvolvimento dos ossos faciais.
É importante isso também. Bruna, um questionamento bem importante, está cada vez mais em alta as mulheres colocarem próteses de silicone e depois se tornam mães. A prótese de silicone, ela pode prejudicar, traz algum problema quando ela for mãe para a amamentação ou não?
Olha, na teoria, não, Rudimar.
Não.
O que mais, assim, pode prejudicar a questão da amamentação é a questão que a gente conversou sobre o mamilo invertido, né?
Sim.
Mas isso também pode ser corrigido e adaptado quando se iniciar todo esse processo. Então, as próteses de silicone hoje, né? Algumas são por baixo do músculo, né? Peitoral, algumas por cima, né? Mas na literatura, assim, não são contraindicações para não amamentar.
Muito bem. Gabriela, nós falamos que o importante, o recomendado é que a criança mame até os 6 meses somente leite materno, mais nada além disso. E aquele cuidado de vó, de tia, que diz assim, ah, um chazinho para cólica, um não sei o quê, também não é recomendado?
Também não. Ele, na verdade, acaba sendo um desmame precoce, né?
Sim.
É uma introdução. Até porque, às vezes, esse chazinho contém açúcar também,
sim,
né? E aí já tem adição de outros nutrientes, né? Com relação, assim, até a introdução alimentar, né? E o Luiz falou do dananinho, me lembrei do leite de vaca, né? A gente não tem recomendação, tá? Nenhuma orientação de introdução do leite de vaca antes de 1 ano de vida da criança. Porque aumenta o risco, principalmente, de alergias à proteína do leite, né? E é uma questão bem complicada para a criança, né? Tem...
A tão falada intolerância à lactose que muitas pessoas têm ou é diferente?
É diferente.
É
a
diferente?
Lactose é o carboidrato do leite. Normalmente dá mais em adultos,
né?
E a alergia à proteína, ela é mais característica da criança.
Da criança.
E ela vem dessa introdução precoce, tá? Então, por isso que a gente orienta também com relação ao aleitamento exclusivo até o 6º mês. E ele vai ser complementado com a alimentação até os 2 anos,
uhum,
tá?
E aquelas
anos.
Crianças que vão mamando até os 2 anos, tem problema ou não?
Ótimo!
Melhor ainda?
Não, melhor ainda!
Porque tem uns que são mais guaxinhos, né, Eloíra? Esses aí vão, se esconde da mãe quando tem gente, mas ainda mamam até os 2, quase.
Você vê que maravilhoso que é a natureza, né,
Rudimar?
Assim, a possibilidade de você ter o alimento completo na temperatura completa, momento que você quiser, numa embalagem completa. Tudo isso é o aleitamento materno, né? Você não precisar se preocupar, como a Gabriela falou, né? De introduzir outros alimentos. O alimento vai estar disposto, ele vai estar ali para a criança no momento em que ela precisar, na quantidade que ela precisar e na qualidade que ela precisar.
É normal uma mãe amamentar quantas vezes durante o dia? Porque senão, às vezes, a criança vai a cada hora, a cada meia hora e não dá sossego para a mãe, né?
Pelo leite materno, tem uma digestibilidade muito boa. Tá? É a criança, normalmente, ela vai se organizar.
Sim.
Né? A gente fala livre demanda. E essa livre demanda não tem horário marcado. Às vezes pode ser de meia e meia hora, às vezes pode ser a cada 2 horas. Né? E isso é uma coisa muito boa para a criança, porque ela começa a aprender a regular a fome e a saciedade dela.
Uhum.
E olha ali a relação com a obesidade, né? No momento que eu tenho autocontrole, que eu consigo já nasce sabendo quando é que ele está com fome, quando é que não está, né? E tem uma questão, que às vezes a criança mama muito seguido, né? Nem sempre é fome, tem que avaliar, né? Uhum. Às vezes a criança precisa da atenção da mãe, ou... com a fralda, precisa trocar a fralda, né? E às vezes o choro é a única maneira que eles têm de avisar que alguma coisa tá precisando aí, né? E normalmente a mãe vai lá e oferta o peito, né? Então tem que sempre verificar. Claro que cada mãe, cada pai vão conhecendo, né, o seu filho. Isso é mais dos pais de primeira viagem.
Sim.
Né? Depois
do segundo,
chorou, já sabe.
Já
que
sabe.
Que é,
do segundo,
né,
filho em diante já tá craque já.
Mas é livre demanda, a criança que regula, tá?
Muito bem. É um assunto que rende bastante conversa, mas que a gente já vai, através dessas informações, orientando a comunidade. Se alguém tem interesse de buscar mais informação, de ter acesso, às vezes, a uma orientação mais privativa, mais particular, podemos assim dizer, podem procurar vocês na Secretaria Municipal de Saúde?
Sim, estamos abertos, né, para orientação na Secretaria de Saúde, né? Então, todos os dias a gente trabalha ali na secretaria, né? Eu faço através de atendimentos individual e alguns grupos, né, relacionados também, que a gente vai aos pouquinhos retomando eles.
Muito bem. Então eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado, Gabriela, e não vai faltar oportunidade para vocês voltarem aqui e falarem sobre outros assuntos, darmos continuidade a esse, um bom trabalho. Parabéns pela abordagem que vem sendo dada aí ao Agosto Dourado.
Muito obrigada, Rudimar. Obrigado pelo espaço.
Bruna, obrigado também. Seja sempre bem-vinda aqui na nossa rádio.
Eu que agradeço pela oportunidade.
Muito bem. Eloir, vamos trazer elas mais seguido para cá, né?
Pois é.
Vamos ir criando pautas agora, aí, vamos trazer elas.
Agora que eu descobri que elas falam bem, você viu, você viu a confiança e a
segurança, né? Quase descanteamos hoje,
Eloir. Exatamente. Então, assim, agradeço, né, a tua rádio pela oportunidade de trazermos essas notícias e também essas ações realizadas. E aproveitar, já que a Bruna não puxou, ou melhor, a Gabi não puxou a sadinha passada dela, nós estamos retomando o peso certo.
Ah, é?
É, então vocês vão receber a ligação da nossa nutricionista, a Gabriela, que estamos aos pouquinhos retornando o peso certo, então, junto com o doutor Adalberto, junto com a Gabriela. Aos pouquinhos nós vamos retomando também essas atividades aí.
E vamos criar uma outra pauta para falar sobre isso. Muito bem, ouvintes. Está aí a participação da Bruna Tibola Galo, enfermeira da Secretaria Municipal de Saúde, a Gabriela Sericato Tibola, nutricionista, e o Eloir Morona conosco nesta manhã. Vamos para o intervalo.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Sberce, autopeças e nova para melhor atender seus clientes. Agora você conta também com uma moderna máquina para troca de óleo de câmbio automático.